Vamos começar a nossa reunião, agradecendo a vossa disponibilidade para estar presente, ainda por cima com uma marcação feita não com muita antecedência, mas confesso que achámos que era importante fazer aqui um encontro da nossa comissão para nos atualizarmos sobre o que tem acontecido, nomeadamente porque tem havido aqui algumas situações com alguma preocupação a acontecerem nos vários países que fazem parte da PCPLP. O objetivo hoje da reunião era essencialmente pôr-vos a par das informações que temos tido relativamente à Guiné e em relação a Moçambique e depois naturalmente também pedir-vos contributos para as nossas próximas atividades. Tínhamos também previsto na nossa ordem de trabalhos a participação por videoconferência com o Embaixador de Portugal, mas o Sr. Embaixador pediu-nos que adiássemos a reunião com ele e, portanto, peço-vos desculpa, marcaremos para uma outra altura a participação do Sr. Embaixador em videoconferência. Portanto, procurando manter-vos a par daquelas que têm sido as interações e o que têm acontecido, as informações que temos tido. Número 1, em relação à Guiné-Bissau. Eu penso que foram acompanhando ao longo dos últimos meses o que tem acontecido na Guiné, uma situação bastante anómala e um clima de tensão política muito, muito forte entre o Presidente e a Assembleia Nacional Popular, existindo neste momento agora até uma segunda Assembleia que foi indigitada, mas sem reconhecimento formal e, portanto, com muita tensão. Boa tarde. Olá, peço desculpa, temos começado, mas foi só para... Não perdeu nada, pronto. Estava só a atualizar sobre o que é que está acontecendo na Guiné. É por aí que começámos a nossa reunião. Como sabem, nós tínhamos sido notificados que pela Cplp que estariam marcadas umas eleições legislativas antecipadas que tinham sido marcadas para dia 24 de novembro, aliás, estávamos preparados para participar na missão de observação eleitoral, integrando a Cplp, a missão da Cplp, mas, entretanto, o Presidente da República, no dia 2 de novembro, anunciou que, afinal, iria adiar as eleições que tinha sido ele que tinha convocado, mas que iria adiá-las. Anunciou isto logo no dia 2 de novembro, depois no dia 4 de novembro confirmou o adiamento das eleições legislativas, por considerar, nomeadamente porque a própria Comissão Nacional informou que não estavam reunidas as condições para que elas se realizassem. Eu procurei também ir falando aqui com algumas forças políticas da Guiné para procurar ter alguma leitura transversal do que é que estava a acontecer e percebi que acabava por ser, neste momento, preferido por todos que houvesse adiamento destas eleições. E, portanto, o adiamento parece-me que acabou por ser a melhor solução face às circunstâncias todas que se estão a viver na Guiné. Dito isto, neste momento, o Presidente da República ainda não marcou uma nova data para a votação, embora tenham, pelo menos formalmente, o Conselheiro Político do Presidente assumiu que o reagendamento será feito para breve. Essa é a grande preocupação, nomeadamente das forças políticas da oposição, é que não haja de facto sequer marcação das eleições e isso gerará uma tensão máxima. Neste momento, o facto de não terem sido convocadas as eleições e não terem sido realizadas já incumpre todas as leis e as regras previstas, portanto aquilo já está completamente em cumprimento total, mas eu acho que o grande objetivo neste momento é que haja de facto eleições marcadas para o início de 2025. Portanto, estaremos atentos. A posição que tínhamos assumido era que participaríamos na missão de observação eleitoral quando elas se realizarem. Uma vez também era essa a posição da Cplp, de participar nas eleições, embora, como saibamos todos, neste momento já é questionadíssimo mesmo a forma como elas são convocadas ou não são convocadas, porque todo o sistema já está em completa... Pronto, já está em completo incumprimento da Constituição, da lei eleitoral, de tudo. Pronto. Por isso, para vos dizer, manter-vos a par, aqui a preocupação é que, de facto, sejam marcadas, também dentro da esfera ou de influência política que qualquer um de nós possa ter, acho que isso é importante, é tentarmos que haja marcação de eleições, diria que no primeiro semestre de 2025, para procurar, de facto, que se tente restabelecer alguma normalidade constitucional no país. Isto quanto à Guiné. Não sei se as senhoras e senhores deputados têm alguma nota que queiram aqui partilhar quanto à Guiné. Se não, claro, claro, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimentar, Srs. e Srs. Deputados. Relativamente à Guiné-Bissau, o que acabou de nos dizer não é novidade, tem sido sempre assim. Eu acompanhei a APCPLP em legislaturas anteriores e também fui Presidente do Grupo de Amizade Portugal-Guiné-Bissau, como o Rodrigo muito bem sabe, que sempre me acompanhou, e chegámos a ir lá a umas eleições que, como é que ele se chama, um Presidente, agora não me lembro do nome. Não, o outro. Não, aquele que se candidataram foi o...
O José Maribás, o Presidente da República?
Não, ele esteve aqui na CPLP, agora não me lembro do nome. O Domingos.
O Domingos.
O Domingos com o atual Presidente da República. O Domingos tinha ganho as eleições, mas depois não havia forma de fecharem o escrutínio das contagens, e tivemos, não foi com o Rodrigo, acho que foi com a Rosarinho, tivemos até às 5 da manhã que, por motivos diversos, nunca mais as contagens eram fechadas. Portanto, e depois acabou por se concretizar um resultado diferente do inicialmente anunciado. Portanto, isto na Guiné-Bissau é comum. Portanto, eu também não sei se irão mesmo realizar eleições, de todo modo, como disse a Senhora Presidente, estamos cá para acompanhar, também não temos como pressionar, não é? De maneira nenhuma, mas estamos cá para acompanhar.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Já agora só também dar nota que o que seria previsível é que também em 2025 houvesse eleições do Presidente, presidenciais, portanto, idealmente as eleições seriam conjuntas presidenciais e legislativas. Naturalmente deve haver interesse depois ali conflituantes na organização, mas esse seria um modelo ideal, porque aliás em termos de custos, o próprio custo do processo eleitoral é elevadíssimo para o orçamento da Guiné, e portanto esse seria o ideal, haver a coincidência até das duas eleições, mas neste momento é mesmo incerto, embora acho que todo o nosso esforço devia ser no sentido de alguma forma, incentivar a que houvesse uma marcação das eleições o mais rapidamente possível. Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só fazer um parênteses antes de falarmos sobre a questão da Guiné, Sr. Presidente, se me permite, e a Sr. Vice-Presidente, vos elogiar pela dinâmica que estão a implementar nesta comissão, que eu acho que é... que se deve sublinhar, e queria-vos elogiar por isso. Ainda bem que isto existe, mas já que existe, que se faça, e bastante. E eu acho que isto é de uma importância enorme. Nós às vezes até nem temos consciência disso, a Sra. Presidente, até o Sr. Vice-Presidente também, da importância que é este trabalho que nós estamos aqui a fazer, este acompanhamento que nós estamos aqui a fazer. A única coisa que eu pedia para reflexão é se isto será sempre à porta fechada, na minha opinião convém, se vamos dar a conhecer algumas das discussões que nós fazemos aqui dentro, lá fora, ou seja, eu penso que nós estamos a tratar com países irmãos, mas com regimes muito especiais, e que todo o cuidado é pouco. Portanto, na minha opinião, nós devíamos, a Sra. Presidente concordar e o Vice-Presidente, definir claramente como é que são as nossas reuniões. É à porta fechada? Vamos fazer algum comunicado? Que tipo de comunicado? O comunicado tem que ser um comunicado que nos sintamos todos confortáveis, ou seja, nós estamos, é por isso que eu elogio a vossa dinâmica, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, porque se nós queremos dar velocidade a este grupo, é um risco, é uma coisa boa, mas é um risco. E, portanto, os riscos têm de ser todos calculados e todos definidos. Portanto, o tipo de reunião, o tipo de comunicados, os tipos de posições, porque nós estamos a representar, ainda por cima, estamos aqui os três maiores partidos, dois deles são partidos que têm responsabilidade governamental, recorrentemente, e, portanto, temos que ter esta avaliação, que não estou a dizer que a Sra. Presidente não tem, nem o Vice-Presidente, naturalmente, mas que estamos a falar de assuntos de Estado de grande importância. E, portanto, isso tem que ser trabalhado com pinças, mas acho que nós vamos conseguir. Agora, quanto à questão da Guiné-Bissau, como dizia a minha querida amiga Elsa, e com toda a razão, isto já é recorrente, e o Domingos Simões Pereira tem denunciado, como sabem, ele vem recorrentemente a Lisboa, tem denunciado o caos que é a Guiné-Bissau, e ali não se brinca mesmo. Na Guiné-Bissau, ao contrário dos outros países, ainda, mas ali não se brinca mesmo. E não há dúvida que nós temos de ter muito cuidado no seguinte: não havia condições para haver eleições agora porque eles não as quiseram criar, como é evidente. Ou seja, a conclusão que se tira que não há eleições porque não há condições não é essa. Não se criaram, foi condições para que houvesse eleições. E já se percebeu, o Presidente, e o Sr. Presidente agora disse isso, o Presidente da República disse uma vez, há 3 meses atrás, que a mulher tinha-lhe dito que ele não se podia candidatar, ele aceitava a ordem da mulher. É evidente, 2 semanas depois já disse que já recuava. E, portanto, é que estamos a falar de um país com um sistema muito, muito, muito especial. Agora, qual é que vai ser a nossa posição em relação a este regime, que não é muito diferente de outros países da Cplp que nós vamos trabalhar, ou que trabalhamos. E aí é que eu acho que nós temos que encontrar. É evidente que todo este debate é muito útil, o background que nós uns com os outros, as informações que são feitas pelo nosso assessor são preciosas, e eu sou da opinião que devíamos de levar estas informações à Comissão de Negócios Estrangeiros. Não faz sentido nenhum termos informação tão bem sistematizada, e que na Comissão de Negócios Estrangeiros, apesar de eu fazer parte também, e penso que algum colega do Chega também, estas informações deviam chegar também à Comissão de Negócios Estrangeiros, como é evidente. Agora, temos que saber como é que vamos passar esta informação, que eu acho que isso aqui é útil. Como é que vamos pressionar? Nós vamos pressionar, a senhora Presidente há pouco dizia, devemos tomar uma posição que é queremos as eleições legislativas e presidenciais, que se cumpra o calendário. Tudo isso tem que nos levar a uma forte reflexão. Se isto é um grupo de reflexão, que pode ser, que já é muito bom, se isto é um grupo institucional de representatividade, e vamos 2 vezes por ano lá, ou se é de facto um grupo que também vai fazer pressão, tendo em conta os nossos princípios. Deixa essa a questão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar todas e todos os senhores deputados. Antes de mais, relativamente ao que o deputado Paulo Neves aqui referiu ao nosso modelo de, agradecer-lhe as palavras primeiro, da dinamização, mas ao modelo de organização que queremos imprimir aqui à nossa delegação ou comissão, percebermos que nós dependemos do par, não é? As posições desta comissão não são dos partidos, são da Assembleia da República, e quem lidera esta comissão é o par. Nós não podemos tomar uma posição em função da nossa vontade dentro da comissão, mas a representação é do Parlamento. Logo, temos que articular tudo o que fizermos aqui. As nossas conclusões das nossas reuniões terão sempre todas elas passar pelo crivo e pelo parecer do par, porque a representação é parlamentar e não é do nosso grupo de trabalho. E nesse sentido temos de ter aqui algum cuidado. Já tínhamos também prevista e agendada uma reunião com o par, até para lhe podermos partilhar as nossas conclusões da observação eleitoral em Moçambique e para falarmos também sobre o modelo de organização da nossa comissão. Ou seja, passará muito pela forma como o par também queira dinamizar todo o trabalho que desenvolvemos aqui. É óbvio que não é fácil. É uma comissão muito especial, dada a relação que mantemos com os países lusófonos, e também não é fácil, dado a forma como acabam por interpretar as constituições e os direitos que nelas estão vertidos, não é? E por isso temos que ter aqui algum cuidado, e por isso daí achar que estas nossas comissões devem ser à porta fechada, para podermos falar de forma aberta. Qualquer palavra aqui mal interpretada pode gerar algum conflito ou embaraço, pelo menos, e da nossa parte não há esse objetivo. E perceber que o que acabava de dizer aqui era aqui que eu queria chegar, querer retomar aqui alguma normalidade constitucional, quando o normal lá é o ser anormal, né? Vamos ter aqui alguma dificuldade. Agora, podemos funcionar como mecanismo de pressão, onde é que podemos pressionar de forma inteligente e não tem que ser necessariamente visível do ponto de vista público, temos que ter este cuidado. Onde puder ser público, falo-emos publicamente, mas percebemos que não é propriamente confortável para o Parlamento tomar uma posição, porque temos perfeita consciência que os partidos que aqui não estão representados, alguns deles devem olhar para este tipo de situações de forma diferente da nossa. Né? Por isso, nós não representamos o Parlamento, embora sejamos uma Assembleia, um grupo de uma Assembleia Parlamentar. Vai-nos trazer aqui alguma dificuldade, terá que passar sempre pelo par, como disse. Daí, entender que a Guiné, todos nós já percebemos das notícias públicas, que vai requerer da nossa parte muita paciência, vai requerer da nossa parte alguma pedagogia, se é possível, e se eles estão disponíveis para aceitar, e não me parece que haja aceitação do ponto de vista construtivo de ingerências externas, tem um mecanismo muito específico para trabalhar. Agora, vamos tentar fazer alguma coisa para que o país funcione dentro daquilo que nós possamos entender a nossa normalidade, para a normalidade que eles entendem ser o mais ajustado. Mas não deixar de fazer alguma coisa. Pior do que isto é assistir. E nós temos obrigação de fazer alguma coisa. Assistir apenas, assistem os outros. Nós temos este compromisso de estarmos nesta Assembleia. Obrigado.
Bem. Não, essa voz. Senhora Deputada Patrícia Faro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero, obviamente, também e subscrevo esta dinâmica que está a ser implementada neste grupo de trabalho e nesta representação parlamentar. Só dar-vos nota da minha parca experiência enquanto neste grupo, na legislatura cessante, e dizer-vos que, de facto, Portugal tem mesmo que ter uma intervenção ativa, sistemática e com muita organização, porque nós marcamos a agenda, efetivamente. Aquilo que vemos e que o Sr. Vice-Presidente acabou de referir, nós percebemos nessa anormalidade e tentamos situar-nos, temos que deixar aqui aquilo que são as nossas formas de proceder, os procedimentos, e sermos o elemento agregador, porque nós somos o elemento agregador ali. Nós tivemos uma experiência nos últimos... Eu acho que já estávamos nesta legislatura, mas ainda, como não existia ainda nomeação, estivemos em Moçambique, e na reunião de Moçambique, os outros países, nomeadamente Guiné Equatorial, e não sei se Moçambique também, mas houve ali uma união, para que a Guiné-Bissau não estivesse presente naquela reunião, porque não estava sequer mandatada para lá estar, porque não tinham existido eleições, e gerou-se ali uma grande confusão. Foi a primeira a deslocação do par, portanto, foi logo para Chado, digamos assim. E eu acho que ele esteve muito bem, porque teve neste registro de mediação. E se me permitem, obviamente que a Sra. Presidente irá falar com ele e com a equipa, mas eu acho que eles estão muito empenhados em dar continuidade, em que sejamos nós, sabem que somos nós a marcar essa agenda, e, portanto, temos de toda a forma de insistir, e quando há reuniões, o Rodrigo sabe, das últimas vezes, às vezes os outros países não compareciam, nós lá estávamos a insistir e às vezes só estavam um ou dois representantes. Pronto. Outra questão também muito importante, e que tivemos a oportunidade de reiterar quando estivemos em Maceió, na primeira reunião de mulheres parlamentares, foi fazer reuniões bilaterais precisamente com o Brasil, porque o Brasil é um dos países que é muito importante, e a par de Portugal, se estiver presente, poderia dar aqui um reforço completamente diferente, porque é óbvio, e vocês já estiveram, quer nas missões de observação eleitoral, quer nas assembleias, Portugal sozinho marca a agenda, tem força, mas necessitamos de ter aqui, irmos criando os nossos aliados. Pronto, e, portanto, era só dar esta nota, que bem sabem, e que estamos cá todos para trabalhar e para contribuir para dinamizar e fazer com que os países em que todos estamos a trabalhar, que possamos passar um bocadinho daquela que é o nosso modo de atuar e a nossa democracia, não é? Que é, de facto, lá bastante diferente. Muito obrigada.
Senhor Deputado Mitar Ribeiro.
Saúde a Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. É só para concretizar. Por um lado, esta comissão é também extraordinariamente importante para o Chega. E eu, conhecendo Moçambique e alguns dos meus colegas, outros espaços do antigo império, digamos assim, não queremos quebrar sigilos. porque sabemos o quanto isso é sensível. De maneira que, no fundo, concordando com a posição do Sr. Deputado Pedro Alves, é só para concretizar. Uma coisa é nós aqui fazermos apelos à paz, à estabilidade, à união. Isso podemos fazer sempre que nos parecer oportuno. Outra coisa são as pressões políticas, institucionais, por fora. Aí convém seguir os canais diplomáticos, ser mais ponderado e até porque nos dá alguma margem para tomarmos posições públicas, que eu inclusive já tenho tomado, por exemplo, em relação ao Afinácio Mondlane, porque estou a acompanhar, não propriamente o caso da Guiné. Portanto, era isso que eu queria dizer, separarmos o que são apelos à união, à estabilidade, à paz, do que são pressões que aí creio que não é bem o nosso campeonato.
Muito obrigada. Acho que então ficamos unanimemente de acordo que devíamos manter à porta fechada as nossas reuniões. Acho que temos toda a vantagem nisso, até para podermos partilhar de uma forma aberta a forma como também vamos fazendo as várias leituras e o acesso à informação que temos. Se não fosse assim, aliás, eu não partilhava convosco a informação que tive se não fosse nesse pressuposto. Como? Das nossas reuniões? Da outra reunião houve uma ata, mas completamente formal do ponto de vista de tomaram posse. Eu diria que aqui a ata, se concordassem comigo, restringia só a quem esteve presente e a ordem de trabalhos e não o resto do conteúdo. Acho que é uma partilha entre nós.
Eu não sei que haja uma interpretação qualquer que
entenda. Isso.
Sim.
Certo, muito bem. Eu também concordo que o nosso papel pode ser um papel importante no âmbito da APCPLP. Acho que Portugal tem aqui um papel importante, até porque continua, apesar de tudo, a ser, de alguma forma, uma voz que tem capacidade de unir e de, muitas vezes, dirimir algumas dúvidas. E acho que podemos ter aqui um papel importante. E, por isso, também achei que era importante hoje ter aqui a reunião convosco e achámos que era útil partilharmos o mesmo nível de informação, para todos termos o mesmo nível de informação Nesta dimensão. Por isso também, uma das coisas que vos trazia aqui para partilhar convosco era a intenção de marcar uma reunião da primeira comissão, que é aquela onde eu também estou, que representamos, e o Presidente e Vice-Presidente estamos dois presentes, de procurar ter uma reunião da primeira comissão ainda em dezembro. Depois já vos partilharei convosco, mas acho que podia ser uma forma também de mantermos junto da APCPLP esta voz ativa de acompanhamento das situações do que estão a acontecer. Acho que nada disto também nos interessa fazer se todos os países não estiverem interessados em que isto aconteça. Fiz uma sondagem junto dos vários países que me pareceu que estão interessados em que isto aconteça. Portanto, também é uma forma de haver uma voz ativa, mas não interventiva da APCPLP, mas estar a acompanhar as situações, não estarmos ausentes do que está a acontecer. E daí sim poderem depois haver resultados do ponto de vista de comunicação social. Aí sim, destas nossas eu diria que não. Desta nossa reunião eu diria que não. Mas já lá irei, aqui depois na programação dos trabalhos. Então, se concordarem, passo aqui ao ponto de situação, acompanhamento da situação de Moçambique, também da informação do que temos e que não temos até ao momento. Também para saberem, eu tive uma reunião esta semana com o deputado, nosso homólogo na APCPLP de Moçambique, o deputado Sérgio Pantier. Achei que era útil também o nosso homólogo na APCPLP ouvi-lo e perceber qual é a leitura que eles fazem da situação. Aquilo que me transmitiu foi, naturalmente, preocupação com o que está a acontecer em Moçambique, expectativa neste momento de divulgação dos resultados finais. Ele diz que esse será um momento crítico e decisivo para os próximos passos que possa acontecer em Moçambique. Como sabem, o Rodrigo partilhou convosco o ponto de situação sobre, nomeadamente, ter sido pedido por parte do Tribunal Constitucional uma clarificação dos resultados, uma vez que havia discrepância nos números, nos resultados, por
nas
atas de publicação e também por e na distribuição dos votos, que não eram coincidentes, o número de votos para o Presidente, o número de votos para para deputados e os provinciais e, portanto, pediram clarificação. E neste momento aguardam-se que esta resposta seja dada e depois a divulgação dos resultados finais. E, portanto, também o deputado Sérgio Pantia, como disse, neste momento é que há, neste momento, uma grande expectativa sobre a conclusão definitiva do processo eleitoral, que também é isso que marcará os próximos passos daquilo que acontecerá. Em relação, portanto, o que ele me transmitiu foi alguma preocupação evidente sobre tudo o que está a acontecer neste momento. Sabem, é público, e o Rodrigo também partilhou aqui no relatório sobre o que está a acontecer, que ontem o líder da oposição do Podemos, Venâncio Mondlane, convocou uma nova ronda de protestos no país, que terão início no dia 13 de novembro, e portanto serão aqui mais uns dias de possíveis convulsões. Aquilo que neste momento mais preocupa, eu penso que do ponto de vista mesmo de gestão do próprio país, serão as greves que podem ser convocadas e obstáculos que possam ser colocados, nomeadamente relativamente à mobilidade de transporte, que pode ameaçar, nomeadamente, o acesso a bens essenciais. E, portanto, essa é a preocupação grande que pode surgir e, naturalmente, tudo o que tem a ver com mortes e com desacatos na ordem pública e mortes. E o deputado Sérgio Pantia, o que me disse foi que havia o compromisso político que tinha já sido transmitido de apuramento das causas dos assassinatos que ocorreram e, portanto, muita preocupação sobre esses assassinatos e a necessidade de haver um real apuramento do que tinha acontecido. Em relação também aqui a Moçambique, hoje mesmo nós concluímos o nosso relatório da nossa participação na missão de observação eleitoral. Como sabem, houve uma declaração inicial logo da missão de observação eleitoral da CPLP, houve uma declaração preliminar logo ainda estávamos em Moçambique, foi feita essa declaração preliminar, aliás, no momento em simultâneo com as declarações das outras observações internacionais. Também já foi divulgado junto da missão de observação eleitoral o relatório final da missão de observação da CPLP. E nós hoje terminámos o nosso relatório da nossa participação na missão. Portanto, há aqui três níveis de informação. Eu penso que não há nada contra partilharmos com os restantes membros da nossa delegação o relatório que fizemos, daquilo que nós testemunhamos. Basicamente, o relatório que procura dizer é o que nós testemunhamos, também procurando e pedindo-vos que mantenham sigilo sobre os documentos que partilhamos no âmbito da delegação, que não são para ser divulgados para fora, acho que esse não é o objetivo, é mesmo para partilha, e peço que não partilhem fora da nossa delegação, até para manter este nível de confiança que temos entre nós. Mas, portanto, partilharemos convosco aquilo que foi a nossa constatação do que nós observámos. É aquilo que está no relatório que finalizámos. A proposta que vos trago, portanto, é também que este seja um tema, o acompanhamento das eleições em Moçambique, seja também um tema para, em dezembro, na reunião da primeira comissão, seja um dos temas para ter com toda a PCPLP. E, em relação ao Moçambique, não sei se há mais, se algum dos senhores deputados quer dizer alguma coisa.
Sr. Presidente, eu não sei se faria algum sentido da nossa parte uma posição de apelo à paz, à união, essa preocupação, darmos aqui, se houver algum interesse de manifestarmos, uma vez que acompanhámos, a nossa preocupação com tudo o que se está a passar, manifestar a preocupação com tudo o que se está a passar, para rapidamente haver um apuramento final do resultado eleitoral e apelar à paz, à união, acho que fazia algum sentido enquanto grupo, e isso não faz sentido, é inócuo e não choca. Fazemos fazer circular um texto para...
Pronto, eu enquanto presidente da delegação, na altura à RTP África, quando viemos da observação eleitoral, e as minhas palavras foram todas nesse sentido, de apelo à paz, No fundo, porque eu acho que tudo o que nós digamos neste momento é sensível. Pois, é sensível.
Estamos preocupados porque assistimos após o ato eleitoral e apelamos a todas as entidades públicas que têm, a todos os partidos, a todos os...
Pronto, se acharem por mim, completamente de acordo. Senhor Deputado Palmeiras.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que sim. A nossa colega disse uma coisa que eu acho que nós temos que valorizar bastante, que é a grande importância que dão à opinião de Portugal e dos portugueses em relação a estas questões. Isso é uma enorme responsabilidade, podemos ficar muito vaidosos, mas ao mesmo tempo é uma enorme responsabilidade. E eu acho que se queira ser discretos, acho bem, mas é bom que eles saibam que nós estamos a acompanhar. E isso é bom para todos. É a melhor pressão que se pode fazer, eles saberem que nós estamos a acompanhar. Nem é bem aquilo que nós pensamos ou o que é que dizemos, que eles sabem que nós pensamos. Eles saberem que nós estamos em cima do tema, que acompanhamos o tema, eu penso que isso deve ser valorizado. Portanto, só para sublinhar aquilo que disse. E é verdade, nestes países valorizam muito a opinião de Portugal. E aqueles que lutam pela democracia nestes países olham para nós estarmos atentos com eles. Portanto, acho que essa é a nossa obrigação. Só um parênteses muito rápido, Sr. Presidente, se me permite, que é a questão também do que é que devem ser as posições da nossa Comissão em relação aos países Cplp. Nós não somos o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isto o que é que quer dizer? O que quer dizer que nós podemos fazer algumas coisas que os governos não podem fazer. Nós podemos dizer algumas coisas que o governo não pode fazer. Ou não pode dizer, porque o governo é o poder executivo e nós somos o poder parlamentar. Aquilo que o Sr. Deputado estava a dizer há bocado na relação de Moçambique é verdade, mas nós também temos que pensar nisto. É que nós aqui somos os partidos, nós aqui somos as ideologias. Ou seja, podemos muitas vezes ir um bocadinho mais além, e até convém, coisa que o governo não pode, que o governo é o poder executivo. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à serra. Era esta a minha opinião.
Obrigada, Sr. Deputado. Equilíbrio, basicamente.
Só mais uma para terminar.
Sr. Vice-Presidente.
Uma coisa simples. E aproveitando que vamos ter a reunião da primeira comissão, levarmos daqui a mensagem do nosso grupo para lá, para ver se envolvíamos os outros nessa mensagem também de conquistar também para a causa.
No fundo, o que estamos todos aqui a falar é haver uma declaração da nossa delegação. À PCPLP.
Sim.
É isso?
Isso. Isso. Mas articulamos com o par, claro. Isso, é óbvio, sempre com o par.
Sra. Deputada Elsa Paes.
Sra. Presidente, no seguimento da sugestão feita pelo Sr. Vice-Presidente e também apoiada pelo deputado Paulo Neves, eu acho que nessa declaração que daqui vai sair, não é? Será uma declaração de apelo à paz na Cplp, também podia haver uma referência, teríamos que ver a melhor maneira, de estamos expectantes relativamente à marcação das próximas eleições na Guiné-Bissau.
Também.
Portanto,
sim,
também
sim, sim,
para se perceber que, obviamente,
estamos a acompanhar.
Eles são soberanos, mas nós estamos a acompanhar. Portanto, podia não ser só apenas relacionado com Moçambique, mas também uma referência, por mais ligeira que seja, e no mesmo sentido, relativamente à Guiné-Bissau.
Com rapidez.
Muito obrigada.
Sempre uma coisa, como os diplomatas sabem fazer, eu não sou diplomata.
Só uma nota.
Senhor Deputado Mita Ribeiro.
Só uma nota. Para ter impacto lá, não seria melhor fazer, se é assim, duas declarações diferentes? Uma dirigida à Guiné e outra a Moçambique. Uma coisa genérica não tem...
Pode ser.
Não tem...
Muito bem, mas isso, só para esclarificarmos tudo, resultaria da nossa reunião de hoje?
Essa... as conclusões.
Muito bem.
Isso pode ir para a ata.
Pronto, isso ficaria na ata. Muito bem. Mas há aqui um problema. Há aqui um problema, vamos lá.
Isso não, não mas é tudo falado disto... com o par, é tudo falado com
vamos
o
lá
par.
Vamos lá ver, a sugestão aqui...
Tem que passar tudo pelo par.
Diz, é ouvido.
A minha
pode
sugestão...
Pode ser deputada bem e pode ser deputada mal.
Mas, certíssimo.
Mas dá perfeitamente para qualquer uma das coisas...
A minha sugestão, então, é esta. Nós preparamos um texto minimalista, quer para a Guiné. No fundo, é só dizer que a delegação está a acompanhar os temas do que está a acontecer.
Mas nada é
sem
isso.
Valoração. Sem valoração.
Se tal e qual.
Não é? Sem valoração. E... preparávamos estas duas notas e partilhávamos com o senhor par para também ele dizer se vê alguma coisa contra, certo?
Tal e qual.
Pronto. Muito bem. Reiterando, declarações minimalistas de quem está a acompanhar a situação e de quem não está a meter a cabeça na areia.
Sim.
Sem valorações.
Tal e qual.
Pronto. É isso. Muito bem. Isto era aqui a questão do acompanhamento da situação em Moçambique e o planeamento das atividades da delegação da APCPLB. Introduzimos aqui, porque achámos que já que estávamos juntos, também era uma forma também de darmos aqui alguns pontapés de saída. Como vos disse, a ideia era marcarmos então uma reunião da primeira comissão da APCPLB para dezembro. O nosso objetivo era marcar isto a uma data que seja posterior à divulgação dos resultados finais de Moçambique, para que também não haja aqui ingestão no processo de eleitoral de Moçambique. E, portanto, faremos esta marcação para garantir isto. A nossa ideia era, talvez por ser mais simples, que esta reunião acontecesse em Portugal. O objetivo era, talvez, que fosse em Portugal, porque parece-me que é mais simples até para... Toda a gente gosta e acho que era uma forma de ser mais facilmente aceito por todos nesta fase. E, portanto, ser na segunda quinzena de dezembro, para fecharmos bem o Natal, e ser aqui em Portugal. Naturalmente, esta convocatória e organização depende de nós, porque somos nós que temos neste momento a presidência desta primeira comissão e por isso é que também recai sobre nós alguma obrigação. Ah, mas eu acho que... Ah, claro, evidente, eu acho que sim. Mas acho que devia ser preferencialmente presencial, até para criarmos aqui... Não, evidente, mas eu acho que teríamos todos a ganhar se fosse presencial, uma vez que, do nosso lado, houve uma recomposição da nossa representação, e, portanto, acho que era bom até para os trabalhos futuros que isto acontecesse. Também vos ia pedir... Sem perturbarem aqui, que eu acho que estamos todos a falar do mesmo, que era aquilo que irá acontecer neste momento, a presidência é da Guiné Equatorial até junho do próximo ano, 2025. APCPLP. Pronto. Da APCPLP. Era o repto que vos ia lançar é este. A presidência é até junho. Portanto, junho e julho, a presidência transita para Moçambique. O repto que eu ia lançar era, portanto, nós temos a primeira comissão que irá fazer a reunião em dezembro, depois temos a segunda comissão que tem a presidência neste momento de Timor e que depois passará para Angola, temos a terceira que é neste momento Angola e que passará depois para o Brasil, em junho e julho, e temos a das redes das mulheres e dos jovens que... coincide com a presidência da CPLP e, portanto, é Guiné e depois passará para Moçambique. O repto que eu deixaria aqui é que cada um dos nossos representantes nas várias comissões e nas redes encontrasse aqui de alguma forma ou que fosse desencadeador da organização, porque depende, a marcação das reuniões, das comissões, depende de quem tem a presidência e nós neste momento só temos da primeira. Mas podíamos ser um bocadinho motores para desencadear nas outras comissões e nas redes, desencadearmos nós também, levarmos a que houvesse alguma reunião ainda no primeiro semestre, quer da segunda, quer da terceira, quer das redes. Se concordassem com isto, deixávamos quase aqui responsáveis para dinamizarem estas reuniões. No fundo é para criarmos aqui alguma dinâmica e garantirmos que elas acontecem. Deixava este repto aqui. Então, a senhora deputada Elsa Paes está a pedir contactos dos interlocutores destas várias comissões. Eu peço aqui ao Rodrigo se partilhava com cada um dos elementos dos grupos e das redes quem são os pivôs, os nossos pivôs, como eu fiz no caso de Moçambique e da Guiné, mas se calhar o mesmo relativamente a cada uma das comissões e das redes. Se concordassem... Parece boa ideia, pelo menos para começarmos nós a criar aqui algum ritmo e dinâmica, exatamente. Se concordarem com isto, eu então organizarei e desencadearei a reunião da primeira comissão, para a segunda quinzena. Digo-vos aí quando é que está prevista também para vos manter a acompanhar e a par. E redigiremos, eu e o Sr. Vice-Presidente, aqui duas declarações minimalistas, consequência da nossa reunião, para partilhar com o Sr. Par, para também ele ver se concorda com esta... com estas declarações, a metodologia e com o teor das declarações minimalistas. Pronto, eu pedia-vos que não partilhassem ainda fora deste nosso espaço a marcação da reunião da primeira comissão, até termos a data firme e a certeza da sua marcação. Mas, portanto, não partilharmos além deste nosso espaço. Obrigada pela vossa presença. E, se concordarem, continuaremos também a manter-vos informados através do nosso grupo do WhatsApp, que eu também acho que é uma boa forma de difusão. Obrigada.